Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 4 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Volta às aulas presenciais com segurança.
Ministérios da Educação e Saúde apresentam um documento com orientações para o retorno dos estudantes às salas de aula. Gabriela Noronha.
Entre as orientações para o retorno seguro estão, por exemplo, a utilização constante de máscaras por estudantes, profissionais da educação e outras pessoas que eventualmente acessem a escola.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Mais proteção no trânsito.
Começam testes com um drogômetro, que detecta a presença de substâncias como maconha e cocaína no organismo dos motoristas. Cleide Lopes.
A exemplo do bafômetro, eles analisam amostras de saliva com resultados em até 10 minutos após a coleta.
Apoio a artistas e à cultura.
Governo regulamenta a Lei Rouanet.
Vamos falar sobre o assunto em uma entrevista ao vivo com o secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para nos assistir ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Incentivo para a cultura no país.
Na semana passada, um decreto do governo regulamentou o Programa Nacional de Apoio à Cultura, mais conhecido como Lei Rouanet.
A lei faz a ponte entre patrocinadores e projetos culturais, facilitando os investimentos privados no setor. Ao financiar esses projetos, empresas e pessoas podem abater o investimento com a isenção de impostos.
E para falar sobre a lei e a regulamentação, a gente conversa ao vivo com o secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura, André Porciúncula. Boa noite, secretário.
Boa noite, pessoal. Boa noite, os ouvintes. É um prazer estar aqui na Voz do Brasil. É uma honra.
Secretário, eu quero começar essa entrevista falando de um assunto que está mais recente, que foi o incêndio na Cinemateca. O senhor se importa primeiro de esclarecer que são dois prédios, não é isso? E que o acervo original está preservado, não pegou fogo.
É, isso mesmo. É, o prédio da Vila Maria, aqui onde tem o acervo de nitrato com os filmes originais, esse prédio está preservado, não pegou fogo, não teve nenhum problema com o prédio. O prédio que pegou fogo foi o da Vila Leopoldina, né? Onde tem as cópias, os backups, são um galpão. Então, o acervo realmente da Cinemateca está preservado e não sofreu nenhum tipo de dano, graças a Deus.
Agora, secretário, o governo trabalha muito com a digitalização do governo, né? Existe algum projeto para digitalizar esse acervo da Cinemateca?
Sim, o secretário especial da Cultura, Mário Frias, ele está bem preocupado com isso. Há uma parceria aí com a Ancine em andamento para pegar alguns servidores da Ancine para fazer esse processo de digitalização, porque é necessário, né? Porque com o tempo o filme de nitrato vai se desgastando, ele vai perdendo validade, a gente precisa ter um backup disso.
E o incêndio está sendo ainda investigado, né, as causas?
Sim, a primeira providência que o secretário especial fez foi chamar a Polícia Federal. A Polícia Federal, assim que o incêndio foi controlado, isolou o local e já iniciou a perícia. Acho que nas próximas semanas a perícia vai ter um resultado e aí a Secretaria Especial vai poder se pronunciar com mais dados e mais segurança sobre o que ocorreu.
Agora, secretário, mudando de assunto, na última semana o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto regulamentando a Lei Rouanet. Quais são as principais mudanças agora?
Assim, o grande mote desse decreto é a desburocratização, né? Que é uma plataforma muito forte desse governo, né? Facilitar o máximo possível a burocracia para o homem comum. Então, o decreto vai trazer um fluxo de aprovação de projetos mais fáceis e retirar alguns entraves burocráticos desnecessários que tinham antes, que acabava só demorando mais pro projeto acontecer.
E, secretário, a partir de agora, a lei vai valorizar as belas artes e arte sacra. Antes não havia recursos específicos para isso?
Na verdade, não é que a lei não pudesse financiar. O mote de destinação dos analistas, do corpo técnico que envolvia os projetos, era muito uniformizado. Então, na CNIC, que é a comissão que faz essa análise técnica dos projetos, por exemplo, não havia nenhum representante desses setores de belas artes e nem do setor da arte sacra. E como todos nós sabemos, a arte sacra no Brasil é um patrimônio cultural riquíssimo, imenso, inestimável, são valores que ultrapassam a questão pecuniária e monetária e atingem o âmago mesmo da nossa cultura. E nós precisarmos trazer alguns corpo técnico e trazer o decreto voltado para isto, porque não havia essa previsão. E agora eu vou ter um corpo técnico capaz de avaliar melhor esses projetos nesses segmentos de belas artes e de artes sacras.
Secretário, pelo novo decreto, a Secretaria Especial de Cultura escolhe os projetos e ações que vão ser financiados. Como é que vai funcionar esse processo?
Na verdade, não. Isso também foi um outro equívoco que aconteceu. Porque o PRONAC, né, a Lei Rouanet, na verdade, é o Programa Nacional de Cultura, ele é muito mais do que o incentivo tributário. Na parte de incentivo tributário, continua vigendo o princípio de que não há interferência de análise subjetiva ou valorização estética de projeto. Agora, na parte de fomento direto, que é através de mecanismos como o Fundo Nacional de Cultura, há aí a questão da discricionalidade e que sempre houve essa questão da discricionalidade da administração pública.
Secretário, museus e patrimônios históricos tombados também vão ter vez agora na distribuição dos recursos?
Sim, a gente fez inclusive uma portaria recentemente, focando e priorizando a análise de projetos de patrimônios tombados, patrimônios históricos e museus e preservação de acervo, por uma questão simples, né? O tempo urge e a gente não pode criar entraves burocráticos por projetos que visam salvaguardar nosso patrimônio, nosso acervo museológico.
Secretário, pela lei, depois que um projeto era aprovado pelo governo para captação de recursos, o produtor cultural saía em busca de patrocínio para fazer uma peça, um show, por exemplo. Isso ainda permanece?
Sim, permanece. E é importante que a gente esclareça que não só o empresariado, não só pessoas jurídicas podem financiar um projeto. Pessoas físicas também podem doar parte do seu imposto de renda para projetos culturais.
E como é que vai funcionar, secretário, a auditoria, a prestação de contas dos projetos patrocinados pela Lei Rouanet?
A auditoria é um problema seríssimo. Quando eu cheguei na secretaria, encontrei um passivo de 13 bilhões de reais, 20 mil projetos não auditados, algo em torno de 5 milhões de páginas. E quando eu falo de auditoria, a gente não tinha compreensão se o projeto sequer tinha sido executado. Não é só uma questão financeira de análise de contas, é realmente análise de objeto. Então eu não sabia se esses 13 bilhões de reais foram de fato alocados na cultura. E como a gente sabe, política pública envolve decisão em nível estratégico, com dados, com métricas que pautem e substanciem essa decisão. Então, a auditoria serve para desenvolver essas políticas públicas e a gente criou uma força-tarefa na Secretaria Especial de Cultura para poder promover isto. E estamos fazendo um processo aí de apanhado dos principais projetos, que foi um outro problema identificado, a superconcentração em 10% dos proponentes. Tinham 78% desses 13 bilhões de verba, então havia uma super concentração de verba e um dos objetivos desse decreto é também descentralizar esse recurso para a gente atingir esses pequenos produtores culturais e isso tudo é possível por causa desse mecanismo de auditoria que nós estamos realizando.
Agora, secretário, o que o governo tem feito para levar a cultura para o cidadão comum, para quem mora em locais onde muitas vezes não tem um cinema, um teatro, não existe incentivo à apresentação de músicas, por exemplo?
Essa questão do cinema até é interessante, que a gente acabou de lançar no ano passado uma linha de crédito para os pequenos exibidores. Estamos trazendo também algumas ações através da Funarte, de compra de instrumentos musicais, investimento nesses pequenos artistas. Há aí também um Fundo Nacional de Cultura, que a gente pode fazer fomento direto, e a gente está desenvolvendo alguns fomentos através do Fundo Nacional de Cultura. E a Ancine está aí para lançar um novo edital muito em breve. Antecipar aí, acho que nos próximos dias eles já estão lançando esse edital para incentivar aí o setor audiovisual. E temos aí também ainda o IFAM, né, que acaba tutelando o nosso patrimônio histórico, esses patrimônios tombados.
Secretário, muito se fala da economia criativa também, né, que gera valor em relação à cultura, promove a diversidade cultural. O governo tem incentivado esse setor também, que gera empregos, renda?
Sim, é uma preocupação e a gente sabe que a pandemia acabou destroçando o mercado de uma forma geral, não só da economia criativa, mas todos os outros setores. E um dos motes que a gente lançou agora foi uma linha de crédito de 400 milhões de reais para socorrer o setor cultural, com juros baixos, com carência, 2 anos de carência para começar a pagar. E a gente vai fazer uma parceria através do BNDES, através do Fundo Nacional de Cultura para socorrer o setor. Para e passo a isso, teve também a Lei de Blanc, que a gente injetou 3 bilhões de reais na economia, então foi um e-mail para os municípios e um e-mail para os estados, para a gente injetar no setor cultural também.
E, secretário, o senhor esteve na semana passada em Roma, na Itália, junto com o secretário especial da Cultura, Mário Frias, e o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, na abertura da Conferência dos Ministros da Cultura dos Países do G20. Qual o balanço que o senhor faz dessa viagem? Foram feitos contatos, parcerias futuras com outros países?
O balanço foi muito positivo, né? Primeiro que a gente pôde fincar a noção e o ideal de cultura do governo e da nação brasileira, né? A ideia do resgate do homem comum e devolver a cultura popular, sair do discurso um pouco da alta burocracia, dos grandes salões e descer para a cultura do dia a dia, do nosso cotidiano, do sertanejo, do forró. E lá a gente trouxe esse viés, a gente mostrou essa cultura como a alma de um povo. E óbvio que houve essas inter-relações com os outros países e um intercâmbio com as políticas culturais dos países que a gente pudermos somar com a nossa própria política e avaliar.
André Porciúncula, secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Orientar a volta das aulas presenciais nas escolas do país com segurança.
Esse é o objetivo das diretrizes de uma portaria assinada hoje pelos ministros da Educação, Milton Ribeiro, e da Saúde, Marcelo Queiroga.
Para o governo federal, o alto número de professores, diretores e funcionários da educação vacinados e uma situação mais controlada da pandemia fazem com que o país já tenha condições de voltar com as aulas presenciais.
Muitas escolas de educação básica no país já estão com aulas presenciais, seja integralmente ou no sistema híbrido, que combina aulas virtuais. É uma decisão que cabe aos estados. A portaria assinada nesta quarta-feira traz orientações comuns para todos. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já foram enviadas vacinas aos estados suficientes para imunizar todos os trabalhadores da educação básica e superior com pelo menos uma dose. O ministro enfatizou que a volta às aulas presenciais é essencial.
Nós já fizemos diversas reuniões com autoridades educacionais, sobretudo multilaterais, a exemplo da Unicef, da Organização Mundial da Saúde, da OPAS, da ONU, e há um consenso. O retorno às aulas, ele se impõe e nós não podemos mais postergar.
Entre as orientações para o retorno seguro estão, por exemplo, a utilização constante de máscaras por estudantes, profissionais da educação e outras pessoas que eventualmente acessem a escola, além de protetores faciais pelos profissionais. O governo federal também recomenda o distanciamento com marcações no chão de pelo menos um metro entre os alunos dentro e fora da sala de aula. A portaria veio de uma orientação do Conselho Nacional de Educação, CNE, órgão com representantes da sociedade que assessora o Ministério da Educação. É o que destacou o ministro da Educação, Milton Ribeiro.
E após toda a equipe técnica do MEC examinar, julgamos que é um parecer que só vem acrescentar e ajudar a educação brasileira.
O documento ainda prevê a manutenção de ambientes ventilados, o escalonamento no horário de entrada e saída dos estudantes e os intervalos entre as turmas, a medição de temperatura de estudantes e profissionais ao chegarem no ambiente escolar e a intensificação da higiene das mãos e uso de máscaras. Reportagem Gabriela Noronha.
Momento Saúde.
O Brasil alcançou mais de 145 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 102 milhões e 800 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 42 milhões e 700 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 184 milhões e 400 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
Ciro Nogueira tomou posse hoje como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República.
Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo ministro vai fortalecer a relação do governo com o Congresso.
A função principal da Casa Civil é auxiliar a Presidência da República a colocar em prática as ações do governo federal. O Ministério é ainda responsável por verificar se os atos que o governo pretende executar estão de acordo com a Constituição. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o piauiense Ciro Nogueira foi escolhido para chefiar a Casa Civil com o objetivo de reforçar o relacionamento com o Congresso.
A chegada agora do Ciro Nogueira é uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento. E não é a primeira vez que eu digo que legislativo e executivo, na verdade, é um só poder. E temos hoje uma convivência extremamente pacífica, salvo alguns senões, faz parte da política. Quanto melhor nós, executivo e legislativo, nos entendemos, melhor é para 210 milhões de pessoas.
Ao tomar posse, Ciro Nogueira falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo país durante a pandemia e elogiou as iniciativas do governo no enfrentamento da crise sanitária e econômica. O ministro avalia que o auxílio emergencial foi importante para ajudar os que perderam fontes de renda no período. Ele acredita que com a campanha de vacinação em andamento, o país deve retomar em breve o crescimento econômico e disse que pretende atuar para construir consenso em torno das propostas do governo.
Nesse momento de tantas trepidações, eu quero contribuir tal aquele equipamento que pode estabilizar, diminuir as tensões, ajudar para que essa viagem seja mais serena, estável e confortável para todos.
Ciro Nogueira foi eleito senador em 2010 e reeleito em 2018. Formado em Direito e empresário, na chefia da Casa Civil ele vai substituir o general Luiz Eduardo Ramos, que reassume a Secretaria-Geral da Presidência da República. Reportagem Eduardo Biagini.
Brasil no lugar mais alto do pódio.
Ouro na maratona aquática feminina tem a marca dos programas do governo de incentivo ao esporte.
Os detalhes daqui a pouco.
Mais um aliado para proteger vidas no trânsito.
Estão em teste nas rodovias federais os chamados drogômetros, que detectam a presença de substâncias como maconha e cocaína no organismo dos condutores.
Agentes de segurança pública estão sendo capacitados para a coleta de amostras de motoristas voluntários nas rodovias federais de todo o país, como detalha o coordenador-geral de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal, André Azevedo.
O que nós queremos fazer com esse treinamento é levar, em parceria com a população, a garantia das amostras para testar de forma adequada esses equipamentos e dessa maneira conseguir caminhar com esse processo que visa, ao final, chegar à definição de modelos que possam nos garantir uma fiscalização segura e, sobretudo, efetiva. E assim garantir mais segurança viária para a população.
A capacitação dos policiais está sendo conduzida pela equipe do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O diretor do Centro de Pesquisas em Álcool e Drogas do Hospital, Flávio Pichansky, fala sobre a escolha dos aparelhos que estão em teste. A exemplo do bafômetro, eles analisam amostras de saliva com resultados em até 10 minutos após a coleta.
Estão sendo avaliados nesse momento aparelhos que têm um nível de qualidade técnico muito alto. Eles são diferentes entre si, mas eles todos são muito precisos. Eles são capazes de aferir a substância exata.
O governo vai investir R$2,5 milhões de reais na implementação da nova tecnologia. O dinheiro foi adquirido com a venda dos bens apreendidos de traficantes, como explica o diretor de Políticas Públicas e Articulação Institucional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Gustavo Camilo Batista.
Esse investimento, ele vem do Fundo Nacional Antidrogas, utilizados para pesquisas que consigam resolver os problemas que existem na política de drogas do país. Um dos problemas mais evidentes é a questão do alto número de acidentes de trânsito do país.
A capacitação dos agentes federais vai até a próxima sexta-feira, 6 de agosto. A PRF pretende testar o drogômetro em 10 mil motoristas até o fim do ano. Como o aparelho ainda não foi regulamentado, as amostras positivas, neste momento, não vão configurar infração. Reportagem Cleide Lopes.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, divulgou agora há pouco a nova taxa básica de juros da economia.
A taxa Selic passou de 4,25% ao ano para 5,25% ao ano, mantendo a tendência de alta que vem desde março deste ano.
Um dos objetivos da nova alta da taxa básica de juros é reduzir a atividade econômica e assim tentar frear a inflação.
A Selic serve de referência para várias outras taxas, como as de crédito bancário. Quando ela fica mais alta, os juros dos bancos sobem e a tendência é reduzir o consumo, o que também reduz a pressão inflacionária.
Com a taxa Selic mais alta, outra consequência é o aumento da remuneração de aplicações financeiras, como as de renda fixa.
Definir ações concretas e viáveis para financiar o combate ao desmatamento e outras medidas em relação à proteção do clima.
Essas vão ser as propostas que o Brasil vai levar para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, que vai ser realizada em novembro em Glasgow, na Escócia.
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, esteve reunido hoje com o presidente da Cúpula do Clima para discutir detalhes da participação brasileira no evento.
Um dos assuntos tratados durante o encontro do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, com o presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, Alok Sharma foi a necessidade de reforçar e ampliar os mecanismos já acordados no Acordo de Paris, que garantem que os países mais ricos financiem os países em desenvolvimento e, assim, incentivem a redução do desmatamento e da degradação ambiental. Segundo o ministro, a presidência da COP26 deve entender as necessidades de cada nação para que o Acordo de Paris seja cumprido com ações concretas e viáveis. Ele também disse que o Brasil vai buscar avanços no artigo 6º, referente ao mercado de créditos de carbono, já que o país tem potencial de ser um exportador de créditos. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Olimpíadas, o Brasil e o mundo nos Jogos de Tóquio.
Ouro brasileiro nas águas do Pacífico.
Ana Marcela Cunha conseguiu chegar na frente na maratona aquática nas Olimpíadas de Tóquio.
A atleta recebe apoio do Ministério da Defesa por meio do programa Atletas de Alto Rendimento e também do Bolsa Atleta.
Imagine nadar por quase 2 horas sem parar. Vento, ondas, correntezas e temperatura da água são apenas alguns dos obstáculos no percurso. Foi assim que a brasileira Ana Marcela Cunha escreveu seu nome na história, com a medalha de ouro na maratona aquática conquistada nesta quarta-feira em Tóquio. Ela completou o circuito de 10 quilômetros nas águas abertas do Pacífico em pouco mais de 1 hora e 59 minutos. Isso com uma média de 39 braçadas por minuto, totalizando 4.699 movimentos na prova toda e deixando 24 rivais para trás. Os números impressionam, mas foram resultado de muito treino e preparação, como destacou Ana Marcela.
Isso é tudo que eu treinei, que eu consegui hoje realizar, consegui dar o meu 100% que eu tinha.
Ana Marcela Cunha vem colecionando títulos. Nos últimos 7 anos, foram 10 medalhas em campeonatos mundiais e 33 pódios em Copas do Mundo, entre outras conquistas. Ela foi a única atleta brasileira classificada para as maratonas aquáticas de Tóquio. E para chegar até esses resultados, contou também com incentivos do governo federal. A baiana é terceiro sargento da Marinha no programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. Os militares atletas já representam 40% das conquistas do time Brasil até agora. São 6 medalhas em um total de 15. Por meio do programa, os atletas recebem salário, direitos da carreira militar e contam com estrutura para treinamento. Ana Marcela Cunha também faz parte do programa Bolsa Atleta, na categoria pódio, e recebeu o incentivo financeiro em todo o ciclo Rio 2016-Tóquio 2021. A atleta comentou a importância de receber o apoio.
A gente sabe o quanto é difícil no Brasil a gente ter apoio, a gente ter patrocínios e tudo. Eu gostaria de poder falar a todos os meus patrocinadores aqui, mas em especial, lógico, eu já tenho aí mais de 10 anos com o apoio do Bolsa Atleta. Então é algo que realmente para mim fez e continua fazendo diferença.
A maratona aquática é o evento de natação mais longo do programa olímpico. A modalidade foi incluída nos Jogos em 2008, nas Olimpíadas da China. No ciclo preparatório para o Japão, o governo federal investiu mais de 2,5 milhões de reais nos atletas da modalidade. Valor que permitiu a concessão de 100 bolsas. Reportagem em Graziela Mendonça.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com um minuto no TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite
e
até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU verificou que o aplicativo Tratikov, criado pelo Ministério da Saúde, sugeria tratamento precoce a pacientes com provável diagnóstico de Covid-19. A análise foi realizada em resposta à solicitação da CPI da pandemia em curso no Senado Federal. Os parlamentares pediram ao TCU para avaliar a arquitetura do aplicativo Tratikov e verificar se na versão originária da ferramenta havia previsão de tratamento precoce para Covid-19 e quais seriam os medicamentos recomendados. O TCU apontou que o aplicativo Tratikov sugeria sempre a mesma lista de 7 medicamentos, como hidroxicloroquina e ivermectina. A auditoria também concluiu que o aplicativo não sofreu violação do seu código-fonte.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes determina a abertura de investigação contra Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral.
Ministro do STJ decide que vereadores de cidade mineira investigados por rachadinha continuem afastados do cargo.
Ministério Público Federal realiza a operação contra a sonegação milionária de impostos em Santa Catarina.
Boa noite, eu sou Anderson Arcoverde.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a instalação imediata de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro.
O presidente será investigado por afirmações contra a segurança das urnas eletrônicas e fraudes no sistema de votação. Carolina Chaves.
O ministro Alexandre de Moraes acolheu notícia-crime encaminhada pelo Tribunal Superior Eleitoral, acompanhada por link do pronunciamento do presidente realizado no dia 29 de julho. O TSE pede apuração de possível conduta criminosa relacionada ao chamado inquérito das fake news, que investiga notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes e denunciações caluniosas.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, decidiu que dois vereadores da cidade mineira de Nova Serrana devem continuar afastados do cargo.
Adair Lopes de Souza e Valdir Rodrigues Pereira supostamente participariam de um esquema de desvio de dinheiro público. Fátima Uchoa.
Em maio de 2019, o Ministério Público de Minas Gerais pediu o afastamento dos dois políticos por suposta participação em esquema de rachadinha na Câmara de Nova Serrana, com a contratação de funcionários fantasmas para repartirem os salários entre si. Entre as medidas cautelares, o Tribunal Estadual os afastou do cargo. O ministro Sebastião Reis Júnior, ao negar provimento aos dois recursos em mandado de segurança no STJ, apontou que o Tribunal Estadual destacou fortes indícios de que eles teriam desviado dinheiro público, mas o ministro determinou que a medida seja reavaliada pelo juízo da vara criminal de Nova Serrana.
A Justiça do Rio Grande do Norte manteve sentença que condenou uma mulher por marcar um falso encontro para facilitar assalto e aumentou a punição dela para 6 anos e 14 dias de reclusão.
Segundo o processo, a vítima deu carona à mulher, que combinou de se encontrar com ele mais tarde. Mas no lugar dela apareceram 3 pessoas que anunciaram o assalto.
No recurso, a defesa alegou nulidade da sentença por suposta ausência de interrogatório judicial.
O desembargador que relatou o caso destacou que ela foi assistida por advogados e não há indicativos mínimos de ausência de defesa.
Em Rondônia, a justiça aumentou a pena de um auditor fiscal do estado condenado por enriquecimento ilícito e improbidade administrativa.
Ele foi alvo de uma operação que investigou o pagamento de propina em julgamento de recursos contra multas aplicadas pela Receita do Estado. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a investigação constatou depósitos na conta do auditor que somaram mais de R$22 milhões. Ele alegou ter mais de 6 fontes de renda, mas a justiça considerou a movimentação incompatível. Com a condenação, além de perder a função pública, ele terá de pagar multa civil de 20% do valor e fica proibido de assinar contratos com o poder público.
O Ministério Público Federal realizou operação contra um sofisticado esquema de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro em Santa Catarina.
A Operação Dieta apreendeu mais de R$20 milhões em veículos e imóveis de luxo. Marisa Umena.
A operação é realizada em conjunto com a Polícia Federal e a Receita Federal. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Balneário do Camboriú e Itajaí, em Santa Catarina. Segundo as apurações, as empresas investigadas usavam esquema de Caixa 2. A estimativa é de que foram sonegados mais de R$15 milhões em impostos e multas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota medida provisória que facilita a abertura de empresas e garante mais proteção aos acionistas minoritários. CPI da pandemia. Ex-assessor de logística do Ministério da Saúde nega pedido de propina. Comissão aprova projeto que isenta aposentados com Alzheimer do imposto de renda. Boa noite. O Senado analisa a medida provisória que facilita a abertura e o funcionamento das empresas e também gera mais proteção aos acionistas minoritários em casos de falência e de recuperação judicial, por exemplo. Uma das inovações para as empresas é a emissão automática de alvarás de funcionamento e licenças sem a necessidade de análise humana para as atividades consideradas de médio risco, como negócio atacadista de produtos alimentícios, hortifruti, granjeiros, hotéis e restaurantes. O senador Irajá, do PSD do Tocantins, relator da MP, destacou que a proposta melhora o ambiente de negócios e vai colaborar para a manutenção e a criação de novas empresas em um momento de necessidade da retomada do crescimento econômico. Ele prevê a criação de novos postos de trabalho e o aumento da arrecadação tributária. Aposentados com doença de Alzheimer poderão ficar isentos do imposto de renda. A proposta foi aprovada hoje na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto é do ex-senador e atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O texto foi alterado e inclui agora a esclerose lateral amiotrófica, ELA, além de outras doenças incapacitantes, no grupo de pessoas com direito à isenção. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do ex-senador e atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a proposta vai isentar do imposto de renda aposentados que tenham Alzheimer. E por sugestão da relatora senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, serão beneficiadas também as pessoas com esclerose lateral amiotrófica e outras doenças incapacitantes. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que leu o relatório, destacou que a isenção é essencial para essas pessoas.
De fato, a isenção tributária pretendida poderá fazer frente às inevitáveis despesas de saúde, entre outras, que a doença acarreta. Além disso, em razão da gravidade da doença, que pode resultar em completa dependência, os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer devem ocorrer em tempo integral.
O Brasil tem uma população de mais de 1 milhão de pessoas com demência e o Alzheimer é a principal causa. A doença é neurodegenerativa, progressiva e fatal. Como o projeto foi alterado, passará por outra votação na Comissão de Assuntos Sociais e seguirá para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou uma proposta que estimula a agricultura nas cidades. O projeto cria normas para a chamada agricultura urbana sustentável e inclui até a criação de peixes e pequenos animais. A ideia é ainda aproveitar imóveis desocupados nos centros urbanos para a produção de alimentos. Repórter Raquel Teixeira.
A proposta aprovada pela Comissão de Meio Ambiente estabelece que a agricultura urbana engloba o cultivo de hortaliças, plantas medicinais, frutíferas, espécies nativas, flores e criação de peixes e pequenos animais dentro das cidades. Todas as atividades devem atender às exigências sanitárias e ambientais de produção e comercialização de alimentos. O relator, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, afirmou que a norma vai estimular o uso de imóveis desocupados, fornecer segurança alimentar às populações vulneráveis e incentivar a separação de resíduos orgânicos e a compostagem.
O cultivo de imóveis urbanos ociosos contribui para a segurança alimentar, geração de emprego e renda, especialmente em regiões mais pobres. A produção obtida geralmente é consumida pelos agricultores e vendida em mercados populares, portanto, transportadas e refrigeradas por pouco tempo.
O projeto segue para votação na Comissão de Reforma Agrária e Agricultura. E também foi aprovada a proposta que inclui o Cerrado entre os biomas abrangidos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente.
Os senadores vão debater com especialistas se há necessidade de aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Os senadores querem saber quais os perfis e idades do público que devem receber o reforço. Repórter Marcela Cunha.
A comissão que acompanha as ações de combate à pandemia quer ouvir especialistas sobre a necessidade de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 e a possibilidade de um reforço anual. Para o presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, é importante identificar os perfis e as idades que seriam mais beneficiados pela dose extra.
Se a imunidade for decaindo, lógico que precisa tomar uma terceira dose. Se ela não for uma duradoura, tem vacina que você toma uma vez, vai a vida toda com ela, não precisa mais de nenhuma dose. Mas essa é nova e tudo foi feito muito rápido.
Alguns países já adotaram a aplicação da terceira dose, como Alemanha, Israel e Emirados Árabes. No Brasil, já há um estudo em andamento com 1.200 voluntários que tomaram duas doses da Coronavac. Foram convidados para a audiência representantes do Ministério da Saúde e da Anvisa e pesquisadores da Fiocruz e do Butantan.
E a CPI da pandemia ouviu hoje o coronel da reserva e ex-assessor de logística do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco. Ele afirmou que abriu uma empresa após ser exonerado do Ministério da Saúde e que se reuniu com vendedores de vacinas, mas negou cobrança de propina. Detalhes com a repórter Érica Christian.
O ex-assessor do Departamento de Logística, Marcelo Blanco, admitiu que ajudou os vendedores de vacina Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho em troca de parcerias futuras para a venda dos imunizantes para a iniciativa privada. Ao confirmar o jantar, ele negou o pedido de propina pelo ex-diretor de logística, Roberto Dias. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou uma mudança na empresa de Marcelo Blanco, que passou a vender produtos médicos logo após conversas com Dominguete.
O senhor tem conversas com todas essas pessoas. A maior parte das conversas é por iniciativa sua. E o senhor tem a cara de pau de vir para essa CPI para se apresentar como uma pessoa que, de boa vontade, apenas fez uma interface. É zombada a inteligência das pessoas.
Ao afirmar que o negócio não prosperou, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, defendeu que o Ministério da Saúde aprimore os processos de compras.
Que fique um legado que a gente possa, e amanhã depois, dizer que melhorou a compra, a gestão, a eficácia, o compliance, para que a gente não coloque o Brasil de novo numas condições tão ruins como essa, que foi uma série de barbeirada.
Marcelo Blanco assumiu o cargo de assessor no Ministério da Saúde em maio do ano passado, mas foi exonerado em janeiro sem saber o motivo.
A CPI vai pedir o trancamento do inquérito da Polícia Federal instaurado para apurar um suposto vazamento de informações que estão sob sigilo com a comissão. O vice-presidente da CPI disse que o colegiado vai fazer uma representação contra o ministro da Justiça, Anderson Torres. Repórter Rodrigo Rezende.
Randolph Rodrigues, senador pela Rede Sustentabilidade do Amapá e vice-presidente da CPI da pandemia, anunciou que a comissão pedirá o trancamento de inquérito da Polícia Federal que investiga o colegiado em um possível caso de vazamento de depoimentos dado à PF e encaminhados à CPI. Randolph ainda destacou que a CPI deve representar contra o ministro da Justiça.
Constitui crime impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito. Requisito e determino a secretaria dessa comissão parlamentar de inquérito que comunique a advocacia do Senado para, de imediato, ingressar com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal a fim de trancar o inquérito ilegal e legítimo instaurado no dia de hoje pela Polícia Federal. Ato contínuo, que a advocacia do Senado também seja instada para representar contra o senhor diretor-geral da Polícia Federal e também contra o senhor ministro de Estado da Justiça.
O atual ministro da Justiça é Anderson Torres e o diretor da Polícia Federal, Paulo Maiorino.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que facilita regularização de ocupações em áreas da União.
Deputados debatem em plenário sobre segurança das urnas eletrônicas.
Presidente Arthur Lira pede paciência em relação aos debates sobre voto impresso.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pede paciência e diz que o Legislativo vai decidir sobre o voto impresso. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o debate sobre o voto impresso está mal colocado e defendeu prudência e paciência para que o Legislativo possa decidir com calma sobre o assunto. Segundo ele, é preciso evitar atritos entre as instituições democráticas. Lira respondeu sobre o tema em entrevista à Rádio Bandeirantes. Nas últimas semanas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem subido o tom nas críticas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, contrário à proposta de voto impresso. Bolsonaro tem ameaçado a realização das eleições do próximo ano, caso a PEC não seja aprovada pelo Congresso. Em razão disso, o TSE decidiu, por unanimidade, fazer investigação administrativa contra Bolsonaro sobre manifestações contra a legitimidade das eleições e também pediu ao STF para que o presidente da República seja incluído no inquérito que investiga fake news por disseminação de informações falsas contra as urnas eletrônicas. Lira tem dito que já há uma PEC de 2015 que regulamenta o voto auditável impresso no Senado e ressaltou que essa é uma decisão do Legislativo. Arthur Lira afirmou que não vê nenhum fato relevante que o faça desconfiar do sistema de votação, mas ressaltou que um modelo mais transparente na votação e apuração pode evitar o questionamento dos resultados das eleições. Segundo ele, houve uma mudança de rumo entre os partidos sobre a aprovação da proposta.
Mudanças de rumo são normais dentro do Legislativo. Nós temos que ter a paciência e esperar que as casas legislativas se pronunciem. Nós estamos perdendo tempo, energia, muitas vezes gerando atritos entre instituições democráticas que são necessárias para o equilíbrio do Brasil, de maneira que não trará benefício nenhum.
Lira também foi questionado sobre a votação da proposta que estabelece o fim do foro privilegiado. A proposta acaba com esse mecanismo, chamado tecnicamente de foro especial por prerrogativa de função, para autoridades que cometerem crimes comuns. Ele só seria preservado para o presidente e o vice-presidente da República, para o chefe do Judiciário e para os presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira afirmou que ele ocupa o cargo de presidente há apenas 6 meses e já avançou em muitas pautas que estavam na gaveta da Câmara. Segundo ele, essa discussão será feita e que a Câmara vai cumprir o seu papel.
Com relação a essa, nem com qualquer outra pauta, nenhum tipo de preconceito, nem de direita, nem de esquerda, nem pautas polêmicas. Era um tabu o fim dos supersalários, nós já derrubamos, nós votamos matérias muito importantes, como por exemplo, eu posso estar aqui, a Lei de Segurança Nacional, transformada em Lei do Estado Democrático de Direito, era uma lei de 2002 que estava pendente de julgamento, dentre outras. Então, tenho certeza de que, normalmente, paulatinamente, os tempos não andam fáceis, né? Há muita polarização política, mas, envolto a essas confusões, a Câmara vem cumprindo seu papel com muita transparência e debate sobre os assuntos que são importantes.
Lira também negou que a proposta que altera o Código Eleitoral será votada esta semana pelos deputados. Segundo ele, o texto foi protocolado e vai ser discutido entre todos os parlamentares. O projeto busca uniformizar prazos de desincompatibilização e de multas, definir as atribuições da Justiça Eleitoral e estabelecer critérios para as penas de inelegibilidade, entre outros pontos. Lira explicou que o que pode ser votado esta semana é a reforma política, com a possibilidade de alteração do sistema eleitoral, mas isso depende da aprovação do texto pela comissão especial que discute o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, considera que o presidente Bolsonaro cometeu grave violação às leis brasileiras quando ameaçou impedir o direito ao voto se não for aprovado um projeto de seu interesse. Segundo o deputado, a ameaça como arma política é uma agressão contundente à democracia.
Fábio Tradi acredita que os ataques do presidente a ministros do Judiciário que não concordam com suas teses rompem o equilíbrio entre os poderes e contribuem para desconstruir a estrutura que sustenta a democracia brasileira.
Paulão, do PT de Alagoas, presta apoio ao Tribunal Superior Eleitoral, que solicitou ao STF que investigue o presidente Jair Bolsonaro por disseminação de fake news contra as urnas eletrônicas. De acordo com o parlamentar, é preciso defender o país de ataques contra o Estado Democrático.
Paulão também elogia o trabalho da CPI da pandemia, que, na opinião do congressista, tem cumprido o papel fundamental de investigação contra criminosos instalados no Ministério da Saúde.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, cumprimenta os ministros do TSE, que, segundo ele, tomaram as atitudes necessárias para proteger a democracia brasileira. O parlamentar acredita que Bolsonaro comete crimes quando ataca as instituições e dissemina notícias falsas, e deve ser investigado e responsabilizado por isso.
De acordo com Henrique Fontana, a proposta de estabelecer o voto impresso representa um retrocesso e uma tentativa do presidente de preparar um golpe para 2022. O parlamentar acredita que Bolsonaro não tem mais condições de permanecer no cargo.
De acordo com o professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, a intenção do presidente Bolsonaro em implementar o voto impresso não é de melhorar o sistema, mas sim de contestar o resultado das eleições de 2022. O deputado analisa que o presidente já tem sua derrota como certa e, por isso, quer bagunçar as regras do jogo.
Na visão de professor Israel Batista, o Congresso pode até debater a melhoria do sistema eleitoral em um outro momento, mas não sob ameaça e chantagem do Palácio do Planalto.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comemora o pedido feito pelo TSE para que o Supremo Tribunal Federal inclua Bolsonaro no inquérito sobre as fake news. Segundo o deputado, ao longo dos últimos anos, o presidente fez acusações constantes de fraudes nas eleições de 2014 e 2018, mas nunca apresentou provas do que falava.
Rogério Correia também defende a aprovação de projetos que gerem emprego, fazendo o Brasil crescer e distribuir renda. O parlamentar é contrário à privatização dos Correios e à reforma administrativa, que, segundo ele, vão na contramão do desenvolvimento nacional.
João Daniel, do PT de Sergipe, apoia a decisão do TSE de investigar Bolsonaro por ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O deputado acredita ser urgente que o presidente da Câmara coloque em pauta o pedido de impeachment de Bolsonaro.
João Daniel também se declarou contra a venda dos Correios e alega que o governo mente quando diz que a empresa vai crescer e gerar mais empregos nas mãos da iniciativa privada.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, destaca as manifestações em favor do voto impresso auditável ocorridas no último final de semana. O deputado também acusa institutos de pesquisa de manipularem resultados sobre as intenções de voto para 2022, colocando o presidente Jair Bolsonaro em segundo lugar na disputa eleitoral.
Na opinião de Otone de Paula, opositores de Bolsonaro tentam aparelhar o Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de tirar o presidente da disputa eleitoral no ano que vem.
Eleições.
Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, pede que os colegas que integram a comissão especial aprovem a PEC do voto impresso auditável. Segundo o deputado, basta que se providencie uma simples impressora ao lado da urna eletrônica para que o processo eleitoral tenha mais legitimidade e transparência.
Coronel Tadeu acredita que a urna eletrônica esteja obsoleta e sujeita a fraudes eleitorais. Com relação ao sigilo do voto, que pode ser quebrado por meio da impressão de comprovante, o deputado defende que o eleitor seja livre para, se quiser, divulgar em quem votou.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, ressalta que as urnas eletrônicas foram fabricadas na década de 90 e que o aprimoramento do sistema é algo fundamental para o fortalecimento da democracia. O parlamentar salienta que existem tecnologias avançadas nos dias de hoje que podem colocar em risco o processo eleitoral.
Bibo Nunes não entende a intenção de parlamentares que são contra a modernização das urnas eletrônicas. Segundo o deputado, a tentativa de impedir uma eleição segura, auditável e transparente gera mais desconfiança na população.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, afirma que o pedido do presidente Jair Bolsonaro é por mais transparência no sistema eleitoral. O parlamentar acusa os ministros do Supremo Tribunal Federal de agirem como políticos e tentarem influenciar a população contra o governo.
Júnior Amaral também critica os que tentam manipular a opinião pública, dizendo que o voto impresso irá abrir caminho para fraudes. Ele explica que, pela proposta, o voto cai em uma urna lacrada e o eleitor não tem o contato físico, apenas visual com a cédula.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, ressalta que as eleições brasileiras são feitas por meio das urnas eletrônicas há 25 anos, sem nenhuma comprovação de fraude. Na visão da parlamentar, quem critica as urnas tenta confundir a população e colocar em dúvida a possível derrota do presidente Bolsonaro em 2022.
Perpétua Almeida lembra que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também desvalorizou o sistema eleitoral daquele país antes de ser derrotado nas eleições americanas. Para ela, o presidente Bolsonaro prepara uma estratégia semelhante, com o objetivo de enfraquecer o sistema eleitoral brasileiro e a democracia.
Economia.
Marília Reis, do PT de Pernambuco, critica a possível venda dos Correios e afirma que a iniciativa privada provavelmente não terá interesse em cobrir áreas que não dão lucros com serviços de postagens.
Marília Reis pede que o parlamento pense no país e impeça a venda do patrimônio público à iniciativa privada. Na avaliação da congressista, as empresas que compram as estatais visam apenas o lucro, deixando de lado os direitos dos cidadãos.
Na opinião de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o governo federal ainda não foi capaz de apresentar um plano de geração de emprego porque foi negligente em relação ao enfrentamento da Covid-19.
Segundo Arlindo Quinalha, ao contrário da maioria dos países do mundo, o Brasil nunca teve um plano de contingência para barrar o crescimento da doença e, assim, permitir o avanço da pauta econômica.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa grupos do governo de negar a ciência durante a pandemia para praticar corrupção dentro do Ministério da Saúde. Na visão da deputada, o parlamento não pode se omitir sobre essas acusações e deve punir com rigor todos os responsáveis.
Érica Cocai também discorda da proposta que autoriza a entrada da iniciativa privada na exploração de serviços postais. A parlamentar argumenta que apenas 8 países do mundo possuem as empresas de correios totalmente privatizadas.
Trabalho.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, participou do Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público, que teve como foco central o debate em torno dos prejuízos que a reforma administrativa pode trazer ao funcionalismo público do país.
Na avaliação de Alice Portugal, a reforma começa a ser compreendida pela sociedade brasileira como um mecanismo de retirada de direitos e do acesso universal aos serviços prestados pelo Estado.
Vicentinho, do PT de São Paulo, acredita que a PEC da reforma administrativa desfigura o Estado brasileiro. De acordo com o deputado, apoiar a estabilidade dos funcionários públicos não é defender privilégios, mas sim garantir a prestação continuada e apartidária dos serviços no país.
Vicentinho também enaltece o trabalho das guardas municipais, que foram incluídas nos órgãos de segurança pública por meio de emenda à Constituição. O parlamentar lembra que a categoria cumpre papel essencial, desempenhando trabalho preventivo nas comunidades locais.
Saúde.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, pede que o Congresso derrube o veto do presidente da República ao projeto que facilita o acesso a remédios orais contra o câncer. O deputado conta que a medida beneficiaria mais de 50 mil pacientes, mas foi barrada, pois, segundo o governo, fragilizaria os planos de saúde.
Frei Anastácio Ribeiro também critica a suspensão por parte do Ministério da Saúde de contratos que garantiam a distribuição de 19 tipos de remédios pelo SUS. Dentre eles, estão medicamentos para tratar transplantados, pessoas diabéticas e com câncer. Com a medida, 30 milhões de pacientes serão prejudicados.
Lídice da Mata, do PSB, destaca a inauguração da 20ª Policlínica Regional em Itaberaba, na Bahia. A deputada explica que a abertura das policlínicas descentraliza o atendimento, beneficiando a população que mora fora dos grandes centros.
Lídice da Mata afirma que a previsão é de que até o final de 2022 sejam entregues mais 7 policlínicas. Ela afirma que, embora a Bahia não tenha o maior orçamento do país, é o estado com mais investimentos em saúde.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que facilita a regularização de ocupações anteriores a 2008 em áreas da União. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a regularização fundiária de ocupações de até 6 módulos fiscais em terras da União, sem vistoria prévia. Permite também a titulação de áreas maiores, com vistoria, o que deve beneficiar cerca de 500 mil posseiros apenas na Amazônia Legal. Seis módulos fiscais equivalem a uma área de 5 a 110 hectares, dependendo da região. Hoje, a lei prevê regularização de ocupações de até 4 módulos. Esse projeto tem origem em uma medida provisória que não chegou a ser votada pelo Congresso. Essa MP permitia regularização de propriedades de até 15 módulos fiscais. O projeto aprovado pelo plenário foi apresentado pelo ex-relator dessa MP, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele limitou o tamanho das propriedades a serem regularizadas sem a necessidade de vistoria e estabeleceu que só as áreas ocupadas antes de 2008 podem ser regularizadas. Apesar das mudanças, deputados ambientalistas consideram que a proposta beneficia grileiros e vai permitir o aumento do desmatamento. Foi o que disse o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro.
A dificuldade que pequenos agricultores enfrentam para terem suas terras regularizadas diz respeito mais à falta de pessoal e à falta de estrutura do INCRA do que à necessidade de uma nova lei. Vemos o risco desta nova lei ser usada indevidamente para grilagem de terras e também a preocupação que temos é que isso favoreça o desmatamento e ajude a agravar a situação ambiental do Brasil, que já é péssima.
O projeto aprovado foi um texto apresentado pelo relator, deputado Bosco Saraiva, do Solidariedade de Minas Gerais. Bosco Saraiva explicou que a proposta mantém a exigência de vistoria para fins de regularização nas áreas acima de 6 módulos fiscais, que representam 53% de toda a área a ser regularizada.
Apenas áreas com 6 módulos fiscais poderão ter a vistoria prévia dispensada, que segundo números oficiais do governo, engloba cerca de 92% dos agricultores que ocupam aproximadamente 47% da área a ser regularizada. Já para os ocupantes de áreas maiores, a regularização continua a depender da vistoria prévia.
Para as propriedades de até 6 módulos fiscais, o projeto permite a regularização por meio do sensoriamento remoto e a partir da análise de documentos como o cadastro ambiental rural e uma declaração do ocupante de que respeita a legislação ambiental. As áreas com mais de 6 módulos terão que ser vistoriadas, assim como as que tenham sido embargadas por infração ambiental, as que tiverem sido fracionadas e as que não tiverem indícios de ocupação anterior a julho de 2008. Os posseiros multados por infração ao meio ambiente poderão requerer regularização com algumas condições, entre elas a assinatura de um termo de compromisso ou de ajustamento de conduta para recuperar vegetação extraída de reserva legal ou de área de preservação permanente. Para o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, a proposta facilita a legalização de invasões e vai prejudicar a imagem do país no exterior.
Esse é um tema extremamente polêmico, é um tema que favorece o desmatamento do Brasil. Nós estamos com mais da metade do desmatamento da Amazônia provocado pela grilagem de terras. Grandes empresas estão ocupando terras na Amazônia, terras públicas que pertencem a nós brasileiros. Essas terras estão sendo comercializadas abaixo do preço de mercado. A Amazônia está sendo invadida e desmatada, isso cria um problema seríssimo para a imagem do país.
O autor do projeto, deputado Zé Silva, refutou as acusações de que a proposta beneficia grileiros e facilita o desmatamento.
Para aqueles que falam que essa lei vai incentivar a grilagem é porque não estudou o assunto. O primeiro ponto, para mandar uma mensagem diferente para todos, que não compensa mais grilar terra no Brasil, terra pública, foi quando eu coloquei o marco temporal de ocupação em 2008, que é o mesmo do Código Florestal, que é uma lei respeitada e que coloca o Brasil no patamar dos países que têm uma legislação séria em relação à questão ambiental.
O projeto proíbe a regularização de áreas em que os ocupantes estejam inscritos no cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo. Depois de aprovado na Câmara, a proposta que cria regras para regularizar ocupações ocorridas até 2008 em terras da União vai para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.